Olá pessoal, eu sou o Alan e o assunto do nosso é sobre ela, que é uma das formas de nós que trabalhamos com ciência dar um retorno à sociedade. Ela que pode trazer uma nova legião de cientistas. O nosso foco de hoje é divulgação científica.
Olá pessoal, meu nome é Eric. Nos sigam nas nossas redes sociais. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e muito mais. E também no Instagram. Todos os links vão estar na descrição.
Então, o nosso convidado de hoje é o professor Luiz Carlos Crispino. Ele é formado em Física pela USP e possui seu mestrado e doutorado em Física pelo Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista. Atualmente, é professor titular e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPA e membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Física. Ele atua como revisor de periódicos internacionais, como a Nature Physics, Physics Review Letters e Physics Review D. Tem experiência na área de física, com ênfase em teoria geral de partículas e campos, atuando principalmente em teoria quântica de campos em espaço-tempos curvos, buracos negros e análogos, e emissão de radiação por cargas aceleradas. Ele atua também nas áreas de divulgação científica e história da ciência e da tecnologia na Amazônia.
Olá, professor. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Queria primeiramente parabenizá-lo pelo prêmio Ernesto Hamburger, tá? Recebido por você pela Sociedade Brasileira de Física. E para iniciar esse podcast, gostaria de lhe fazer uma pergunta que muita gente se faz: quais as dificuldades de se fazer divulgação científica no Brasil?
Então, Eric, a satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. Para mim, toda oportunidade de falar sobre divulgação científica é extremamente valorizada. Eu queria dizer assim, em primeiro lugar, a divulgação científica, ela está muito atrelada com a educação básica, né? O sucesso da divulgação científica, ele está muito vinculado, na minha opinião, à educação do povo, à educação do público que vai ser o alvo dessa divulgação científica. Então, se você tem uma escola básica, uma educação básica forte, você tem um público que vai ser um bom receptor dessa divulgação científica. Então, é fundamental, por exemplo, quer dizer, quando na maior parte da divulgação científica, quer dizer, quando você qualifica uma atividade de divulgação científica, você tem que pensar em qual é o seu público. Então, você vai pensar num público infantil, num público jovem. E daí, esse jovem vai incluir desde um jovem, sei lá, de 12 anos, né, quer dizer, até um adolescente, né, até um jovem de 80 anos. Mas o que que qualifica, digamos assim, algumas noções básicas, alguns conhecimentos básicos, o que a gente chama de alfabetização científica ou letramento científico, são importantes para a simulação dessas atividades de divulgação científica. Então, o papel do professor da educação básica é fundamental. Então, se você está numa região, e quando a gente não precisa falar de Brasil, isso aí se aplica ao mundo inteiro, né? Quer dizer, em um povo com uma educação básica forte, as atividades de divulgação científica tendem a ter sucesso. Entende? Quer dizer, é preciso que, assim, a divulgação científica, ela não é exatamente ciência, tá certo? Ela mistura um pouco de coisa, inclusive arte, tá certo? E por quê? Porque você faz através de um vídeo, você faz através, muitas vezes, até de uma, eventualmente, uma peça teatral ou várias outras atividades, né? Por exemplo, seminários em escolas, né? Quer dizer, você vai. Uma das atividades fortes de divulgação científica que eu tenho feito ao longo desses anos, né, são seminários em escolas. Mas, quer dizer, quando você chega numa escola, será que aqueles alunos querem assistir àquela palestra? Por mais interessante que seja. Quer dizer, quantas vezes eu já entrei numa escola com a sensação, entrei para dar uma palestra com a sensação de que não era exatamente o que aqueles alunos queriam? naquele momento. E depois você fica sabendo como é que as coisas são feitas, como é que aqueles alunos são reunidos naquela sala de aula, entende? Para assistir uma palestra, por exemplo. Será que eles são reunidos por espontânea vontade, né? Quer dizer, que é feito um convite, olha pessoal, ao invés dessa aula, nós vamos ter a possibilidade de assistir uma palestra. E vai para a palestra quem quiser ir, tá certo? Ou será que eles estão ali, olha pessoal, a ida para essa palestra é obrigatória. Ou por outra, a ida para essa palestra não é obrigatória, mas eu vou dar meio ponto para quem assistir a palestra. Você está entendendo? Então, veja, em primeiro lugar, como é que você reúne aqueles estudantes para participarem de uma palestra de educação científica? E eu posso falar sobre a origem do universo, sobre a invenção do avião, entende? Eu posso encontrar os temas mais diversos e que possam ser, né, atrativos. Quer dizer, nós temos palestras sobre robótica, nós temos palestras sobre mecânica quântica, sobre tecnologia laser, sobre, entende, várias coisas que nós podemos assim, oferecer. Nós temos dois projetos principais de palestras em escolas. Um chama Física e Tecnologia para a Escola, que é mais focado para física e aplicações tecnológicas, e um outro que chama Palestras Vocacionais, que é bem geral, envolve todas as áreas do conhecimento. Veja, tem dois públicos principais aí quando você pensa em educação básica. O público das escolas públicas, né? Das escolas do governo, né? E o público das escolas particulares. São dois públicos diferentes. E duas direções de escola, dois mecanismos diferentes que você precisa abordar, entende? E interagir para que lhe seja permitido, de alguma forma, ministrar uma palestra numa escola de divulgação científica. Então, assim, não raro, quer dizer, quando você trata, quer dizer, qual é o público ideal para uma palestra, assim, quer dizer, um público de ensino médio, tá certo? É aquele que já teve ali uma educação fundamental, né? Quer dizer, completa, tá certo? Então, já recebeu uma quantidade de conhecimento que torna esse público, no momento ideal, aquele estudante, aquele jovem, aquele adolescente, o momento ideal de receber, por exemplo, um conhecimento intermediário, aquele que vai fazer uma conexão entre o dia a dia dele e uma aplicação tecnológica, né? Quer dizer, como é que funciona, por exemplo, ressonância magnética, tomografia, né? Como é que funciona o joguinho, como é que é aquele circuito que está ali dentro, o que, que é a nanociência, a nanotecnologia, o que, que permite aquele display ser tão, né, quer dizer, fascinante, aqueles caracteres que ele manipula ali, aqueles personagens ser tão reais, né, aquilo ser tão sedutor, quer dizer, robótica, né, como é que você faz aqueles robozinhos para, né, disputarem alguma coisa, fazerem uma luta. Então, mas assim, quando você chega na escola, quer dizer, normalmente as escolas particulares, a primeira pergunta que ele faz é: vai ter relação com o conteúdo do Enem? Quer dizer, veja, aquilo, quer dizer, nós vivemos um momento assim, extremamente delicado, né? Quer dizer, um momento de, quase que eu diria, de ataque à ciência e tecnologia, de ataque às universidades, de ataque ao conhecimento que é desenvolvido dentro, às atividades que são desenvolvidas dentro da universidade, né? Então, há um momento, quer dizer, que de alguma maneira parece que a sociedade não tem consciência da importância da ciência. E muitas vezes, na população média, quer dizer, o interesse que se coloca ali é que o filho entre na universidade, é passar num exame de acesso, e não a formação enquanto um cidadão com consciência científica e tecnológica, quer dizer, capaz de assimilar o mundo que está em torno dele. Entende? Porque, veja, há vários pontos que eu poderia colocar. Eu não vou dizer aqui que seja uma situação que eu tenha vivenciado aqui ou ali, não importa onde, né? Mas imagina que você vai para uma palestra, vai falar sobre física, e aí você vai, por exemplo, utilizar um experimento que eu gosto muito, que é uma seringa de ebulição. Você põe um pouquinho de água quente numa seringa, prende a ponta ali no seu dedo e puxa o êmbolo, e a água entra em ebulição a uma temperatura que é muito menor do que 100 graus Celsius. Mas o professor falou na sala de aula que a temperatura de ebulição da água era 100 graus Celsius. E eu vou chegar na minha apresentação e vou dizer: a temperatura de ebulição não é 100, da água não é 100 graus Celsius. depende da pressão, depende da altitude, entende? E aí você começa, quer dizer, no momento em que você entra na sala de aula para discutir determinados conceitos, determinados experimentos, você começa a colocar uma pimentinha, entende? Naquele cotidiano daqueles alunos, entende? Começa a permitir o questionamento, né? Mas então não é assim? Então como é que funciona de fato? Por que que me foi ensinado que foi assim e não assado? Entende? Hoje, com essa inserção tecnológica, entende? Que há, é muito fácil você ser surpreendido por um aluno que lhe apresenta uma pergunta que você tem que parar. Opa, eu preciso ler sobre isso para responder para você. E qual o professor que gosta disso? Na minha opinião, todo professor deveria gostar, porque o melhor aluno é o aluno que lhe motiva, é o aluno que lhe faz crescer, é o aluno que lhe faz aprender. Mas será que os professores são formados com a mente aberta o suficiente para esse tipo de aluno, para encontrar esse tipo de aluno na sala de aula? Tá certo? Mas vamos focar no público infanto-juvenil. Entende? Se o filho de um cidadão de classe média chega na sua casa e diz: pai, hoje eu não tive aula. Tá certo? Era aula de matemática, era aula de história, mas ao invés disso foi uma palestra sobre a origem do universo. Esse pai vai dizer: escuta só, que negócio é esse? Eu estou pagando para o meu filho ter aula e não para ele assistir palestra sobre a origem do universo. Será que ele ficar assistindo palestra sobre a origem do universo, sobre, robótica ou alguma coisa, será que esse aluno vai... Será que ele vai conseguir passar no Enem? Será que ele vai conseguir uma nota no Enem suficiente para ele passar em alguma universidade? Eu quero que meu filho saiba resolver aquela questãozinha que vai cair no Enem para ele conseguir superar esse exame de admissão e entrar numa universidade. Certo? Aí eu estou falando do pai de classe média. Agora deixa eu falar do pai do nível socioeconômico mais baixo. Será que essa pergunta faz sentido? Eu pergunto para você: quantas vezes um aluno conversa com um pai sobre a sua atividade na sua escola, um pai que é trabalhador da construção civil, tá certo? Que é uma empregada doméstica, tá certo? Será que um patrão vai liberar um trabalhador da construção civil para ir numa reunião na escola do seu filho? Será que um patrão vai liberar uma empregada doméstica para ir para uma reunião de pais na escola? Entende? Então, quer dizer, veja, há uma questão social que está por trás da educação básica, né, nos seus diferentes níveis, né, que precisa ser abordada, que precisa ser... Nós precisamos dialogar sobre isso, nós precisamos pensar, refletir sobre isso. Então, em primeiro lugar, o governante ele tem que perceber que a qualidade da educação do povo que ele governa é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico daquele povo. Entende? Então, eu acho que a principal dificuldade que há para a realização da divulgação científica, assim, para começar essa conversa, é a qualidade da educação básica brasileira. Tá? E eu, assim, a gente pode falar da falta de professores, do quanto, por exemplo, pega um estudante médio de uma escola pública brasileira, vamos dizer que o conteúdo programático que ele teria que receber é 100. Quantos por cento, né, ele efetivamente recebe desse conteúdo? Tá? Isso é um primeiro estágio do problema. Mas aí vamos para uma escola particular e vamos supor que o aluno efetivamente receba 100% daquele conteúdo programático. Mesmo ele recebendo 100% daquele conteúdo programático, será que ele foi acostumado a refletir sobre aquela informação que ele recebe? Será que ele recebe de uma maneira mecânica ou lhe é dada a possibilidade de questionar? Será que ele aprende a resolver questão ou será que ele aprende a refletir sobre aquele conteúdo que é apresentado para ele?
Professor, você tocou num ponto muito importante aí sobre a questão das avaliações do ensino, né? Do ensino médio. A gente vê que o ensino de ciências é muito focado em na descoberta de, vamos dizer, resultado, de fazer conta, de cálculos, você treina muito responder questões, mas não treina quase nada o pensamento científico, né? Você pensar cientificamente. O senhor acha que as provas de avaliação do ensino médio, o Enem, são feitas de forma errada? Porque, querendo ou não, os colégios têm que preparar os estudantes para o Enem também, né? Porque é a porta de entrar na universidade e muitas mudanças sociais. O Enem é formulado errado? O Enem deveria ser formulado dessa forma e o ensino deveria englobar essas duas habilidades, o pensar científico e também a solução de problemas, vamos dizer assim.
Então, Alamis, veja só. A gente sabe, né? Quer dizer, é muito fácil você criticar. Coisa mais fácil na vida da gente é você criticar o que se apresenta diante de você. Mas, em primeiro lugar, a gente deve se fazer a pergunta, né? Não é trivial você construir, você elaborar um exame, entende? É como a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, eu tenho dois filhos, uma de 22 anos, que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Que é especial, mas passou por toda a educação normal, estudou em escolas normais, no ensino fundamental, no ensino médio, e depois no ensino superior, é formado em gastronomia. Então, eu acompanhei muito de perto. Eu e minha esposa acompanhamos muito de perto a formação da nossa filha mais velha. Temos agora um filho de 5 anos, que é o novo desafio, né, da nossa família. Mas, veja, eu acompanhei a minha filha e acompanho também os sobrinhos, né? Quer dizer, porque, normalmente, por ser físico, né, toda vez quando chega física, matemática, né, você podia dar uma aula e tal, claro, né? E a gente... E quando eu pego aqui, o que você pega? As questões, quer dizer, imagina, quanto tempo um professor tem para fazer uma questão? Tá certo? Então, o que ele faz? Ele pega de bancos de questões. São questões, normalmente... Você já experimentou, Alamis, formular uma questão? Fazer uma questão? Qualquer coisa que você faz com seriedade, com dedicação, dá muito trabalho. Entende? Formular uma questão, quando você, imagina, se você participa de uma banca elaboradora, tá certo? Tem o cara que faz, o sujeito que faz a questão, um homem ou mulher, né? E tem o revisor daquela questão. É a primeira pessoa que vai olhar para ver se não tem erros naquela questão, ou inconsistências, ou alguma coisa. Entende? Então, e mesmo assim ainda passa alguma coisa. Então, agora, se o sistema de avaliação é escrito, tá certo? Se você vai marcar uma alternativa ou dar uma resposta, isso pode até fazer sentido para disciplinas, digamos assim, das ciências humanas. Mas para uma disciplina como física, como química, tá certo? Você acha que você consegue efetivamente medir a assimilação, a compreensão de um estudante simplesmente marcando alternativas ou dando resposta por escrito? É muito difícil. Então, você já sai perdendo. E aí a culpa não é do elaborador do Enem, entende? É da maneira... Claro, por melhor que seja uma prova, um exame de admissão simplesmente escrito, tá certo? Ele já sai perdendo, ele já não é bom o suficiente. Então, mesmo que não tivesse erros conceituais, mesmo que não tivessem inconsistências nas questões formuladas, várias alternativas certas, por exemplo, ou nenhuma certa, como muitas vezes acontece, já seria insuficiente. Para física, por exemplo. Porque física é, por natureza, uma ciência experimental. Entende? Então, se você não realiza nenhum experimento... Veja só, a gente recebe alunos da universidade que... Bom, a gente até recebe alunos da universidade que nunca tiveram uma aula de física. Não tiveram professor de física no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Tá certo? Isso não é tão comum, mas acontece. Mas a gente recebe alunos que nunca entraram em um laboratório durante toda a sua vida estudantil. E isso independe deles serem alunos de escola pública ou de escola privada. Porque mesmo as escolas privadas que eventualmente têm laboratório, isso eu estou falando com conhecimento de causa, tá certo? Tem laboratórios para terem, não para usar. Você está entendendo? Então, vá lá, quer dizer, eu não sei se vão permitir você entrar, você entende? Quer dizer, tem mais isso, quer dizer, quando você vai para uma escola, quando você entra em uma escola, tá certo? E começa a fazer muitas perguntas, a dizer, ah, mano, cadê o seu laboratório? Você, é melhor você não fazer isso, porque você já não vai ser bem-vindo. Entende? Até essa abordagem da interação tem que ser uma abordagem construtiva, né? Eu acho que a empatia é uma palavra muito importante, essa questão de se colocar no lugar do outro, né? A primeira tendência que o ser humano tem, de uma maneira geral, é criticar e não se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você percebe o quanto é difícil você, no contexto socioeconômico que a gente tem hoje, garantir um ensino de qualidade. Mesmo com dinheiro. Porque o problema não é dinheiro, entende? O problema é muito mais amplo do que... Porque não basta, entende, simplesmente você ter dinheiro, é preciso uma metodologia, é preciso um planejamento, é preciso uma estratégia de apresentação de conteúdo. E aí é um ciclo vicioso, você está entendendo? Porque você mesmo tocou quando fez a pergunta, você disse, se a prova vai ser escrita, por que que eu vou oferecer aulas experimentais? Por que que eu vou apresentar atividades experimentais? Se ele nunca vai ser solicitado para fazer isso. Entende? E a física, que é uma ciência experimental, fica tremendamente prejudicada. Então, assim, sou de uma família italiana, né, italiana, espanhola, predominantemente italiana, que se reunia, pelo menos, né, quer dizer, aos domingos, antes da pandemia. E antes do atual governo também. Esse atual governo desafiou até nossas relações familiares. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu, em uma fase da minha vida, todo domingo, devido à idade dos meus sobrinhos, eu levava um experimento para fazer. Né? Posso citar aqui alguns, já citei o da seringa, o da vela e do copo, a lata que implode, são todos experimentos de física térmica, mas já levei também, né, vários outros experimentos. E assim, era um momento especial no almoço, entende? Mas assim, por exemplo, a conclusão que eu tinha era muito mais pro show, quer dizer, eu sentia que havia muito maior interesse pro show, para a realização do experimento em si, do que na hora em que eu explicava. Quer dizer, quando eu fazia o show, entre aspas, né, quando eu apresentava o experimento, eu tinha a atenção de todo mundo. Ou quase todo mundo. Mas na hora da explicação, a atenção não era de todo mundo. Era um percentual bem menor de pessoas que efetivamente estavam interessadas na explicação. E aí, em que pese todo o meu esforço em explicar da maneira mais atraente possível. Né? Então, veja, há vários níveis de aprendizagem. Né? Quer dizer, tem aquela máxima, né? Quer dizer, que você me conta e eu vou esquecer, você, né, quer dizer, me ensina e eu vou lembrar, e você me envolve e eu posso realmente entender o que está acontecendo. Né? Mas isso, eu acho que faz sentido até uma certa idade, entende? Até quando a motivação é algo que efetivamente precisa vir de fora para dentro. Mas se você é uma pessoa que atingiu a idade adulta, e a motivação ainda precisa vir de fora para dentro, aí é preciso refletir. Entende? Porque as pessoas que realmente vão dar contribuições sociais relevantes, e aí quando eu digo isso, não é ganhar um prêmio, entende? Mas é ser aquele cidadão ou cidadã que vai apresentar a solução para um problema da empresa no seu dia a dia. Tá certo? Essa pessoa, normalmente, não é a pessoa que a motivação vem de fora para dentro.
Professor, o senhor citou aí que o problema era muito maior, né, que isso, e também citou a questão da motivação. A gente vê que tem um distanciamento, certo distanciamento entre ciência e sociedade, né? Até por isso vem essas questões da vacina, que o pessoal diz que não é importante vacina. Isso é tudo porque tem um distanciamento evidente entre ciência e sociedade. Um desses motivos a gente pode considerar como se fosse a representatividade, porque as pessoas olham para a ciência, para os cientistas, e veem uma pessoa branca, um senhor de cabelo branco e tal, e sentem que é alguma coisa distante delas. E aí já dá para também incluir a questão da divulgação científica no geral, né? Saindo da escola também.
Deixa eu só lhe falar. Então, deixa eu abordar essa questão de duas maneiras diferentes. Primeiro, eu acho que essa questão do distanciamento da sociedade e da ciência, né, relacionado com o obscurantismo científico. Né, eu acho que, em primeiro lugar, veja só, ciência não é dogma. E ambos podem viver conjuntamente. Se você quiser, por exemplo, falemos de ciência e religião. Eles podem coexistir, não há nenhum problema disso. Agora, misturá-los é complicado. Você está entendendo? Porque a religião é dogmática. O que é dogma? Aquela verdade absoluta, incontestável. E a ciência é o oposto. É a possibilidade de contestar o tempo todo. É questionar o tempo todo. Se você entra em uma religião, uma reunião religiosa, contestando tudo, tá? Será que santo não sei o que existiu? Será que Deus existe? Será que esse realmente milagre existiu de fato? Ou será que não foi bem assim? Se você começa uma abordagem desse tipo, você certamente não é uma figura benquista naquele contexto. Tá certo? Porque a religião, ela pressupõe a aceitação do dogma, a aceitação da verdade sem o questionamento. E ela é importante e ela é útil. Ninguém aqui vai ser bobo para questionar a importância, entende? Ou a utilidade da religião. É fundamental na vida das pessoas, até na estabilidade psicológica das pessoas. Justamente por isso é que ela pode ser usada, entende? Como manipulação de massa, o que é ruim, tá certo? Mas para o conforto, para a estabilidade, para a serenidade das pessoas, ela é importante, sem dúvida. Mas ela é dogmática. Você aceita, você não questiona. Enquanto que a ciência, se a pessoa não questiona, não vai ser um bom cientista. É o oposto. Entende? E nós sabemos nos comportar. Quer dizer, você, veja bem, de maneiras diferentes e situações diferentes. Você não se comporta numa balada da mesma maneira que você se comporta, tá certo? Num almoço em família, numa reunião com seus pais e avós. Não, são comportamentos diferentes. Né? Até as partículas elementares têm comportamento diferente, tá certo? O nêutron no núcleo, né, tem uma certa instabilidade que contrasta com a instabilidade de um nêutron fora do núcleo. Desde as partículas elementares até nós, seres humanos, sabemos que há comportamento, há condutas mais apropriadas em situações diferentes. O problema é se a ciência, se a educação, ela lhe foi apresentada como um dogma. E aí é esse ponto que eu quero relacionar com a minha resposta anterior. Entende? Se a sua assimilação da educação, do conhecimento científico e da educação como um todo foi uma assimilação dogmática, ela é frágil. Entende? Ela é frágil. Se você... se a importância da vacina para você foi ensinada como algo dogmático, é frágil. Entende? Porque alguém vai dizer para você, não, olha, vacina não é importante. O dogma, então pronto, você troca de dogma. O dogma de que a vacina era importante, agora passa a ser que a vacina não é importante. Como você não entendeu nem porque ela era importante e nem entende porque ela não é importante, tanto faz. É como torcer, no meu caso, tá certo? Tem dois times aqui no Pará principais, é Remo e Paysandu. É torcer, vou pro Remo ou Paysandu. Né? E vocês aí no Recife, é o Sport Recife, qual é o outro o rival principal?
Tem o Náutico, tem o...
O melhor time de Pernambuco é o Náutico.
Pois é,
né?
Então, Sport Recife e Náutico, você está entendendo? Então, é como você escolher um ou outro, você vai escolher por quê? Sei lá por quê, porque não importa. Você entende? Não importa. É como se for Flamengo ou Vasco para pegar, né? Quer dizer, torcidas nacionais, Corinthians e Palmeiras. Então, se para a maior parte da população a importância ou a não importância da vacina, a eficiência ou a não eficiência da vacina, for como escolher entre Vasco e Flamengo, nós estamos perdidos. Então, a idade do questionamento é o prato cheio para o aprendizado. Entende? É ali, é quando aquela criança está ávida pelo conhecimento, é que o conhecimento deve ser apresentado a ela. E cada vez que ela pergunta, que ela faz uma pergunta, a resposta deve ser dada. Veja, a situação é muito complexa. É fundamental. Não há guerra. Nós nunca vamos vencer, tá certo? A guerra contra a ignorância se nós não atacarmos o local mais importante, que são as escolas. Entende? Se o conhecimento científico não for plantado, ensinado, disseminado nas escolas, porque é lá que isso precisa ser feito.
Bom, professor, levando em consideração tudo que você falou, é perceptível que cada dia mais o problema ele está na estrutura do ensino básico. Queria lhe perguntar em que nível está o empenho das universidades públicas na divulgação científica, não apenas levando em consideração o ensino básico, mas também para um público em geral.
Veja só, são inúmeras as atividades que as universidades públicas têm realizado para a divulgação científica. Mas é que o desafio é tão grande, você está entendendo? Que por maior que seja o número dessas atividades de divulgação científica, esse número ainda será insuficiente. Embora você encontre entre os seus colegas, tá certo? Aqueles que achem que divulgação científica não é o seu papel. Entende? Imagine uma pessoa que fez, né? Mestrado, fez a sua graduação, aí ela fez mestrado, né, em física teórica, certo? Fez doutorado em física teórica, e aí depois ela vai trabalhar com divulgação científica em escolas? Você acha que esse deve ser o profissional que deve trabalhar com divulgação científica em escolas? O profissional que fez mestrado e doutorado em física teórica? Bom, esse é o meu caso, eu faço isso também. Mas já encontrei diversos colegas, tá certo? Que quando convidei para dar um seminário numa escola, dizem: olha, Crispino, esse não é o meu papel. Entende? O meu papel, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu tenho que, entende? Me empenhar nas minhas pesquisas, entende? Você vai culpar essa pessoa? Não sei, porque, veja, de fato, é preciso muito mais. Todo mundo, em primeiro lugar, tem que dar um pouquinho de si para a divulgação científica. Tem que procurar se fazer entender. Não é fácil. A relação com a imprensa não é fácil. Não é fácil tanto na ida quanto na volta, seja o que quer que você chame de ida e de volta. Tanto é difícil para o jornalista conseguir se comunicar com o pesquisador para poder extrair dele a informação e colocá-la numa linguagem acessível e correta, como é difícil para o pesquisador dar uma entrevista sem a garantia de que o que ele vai falar vai ser colocado numa linguagem correta. Nesse imediatismo, nessa prontidão, né? Quer dizer, nesse ritmo frenético da informação, não vou nem discutir o porquê, mas muitas vezes, quando você dá uma entrevista, especialmente para um jornal, a TV ela é mais fiel ao que você fala, porque o que você fala que vai sair. É lógico que o repórter ele pode através de cortes, né? Dá para fazer isso. Né? Bom, nós estamos falando de um mundo que até pode pegar a minha, digamos assim, a minha cara e colocar eu falando coisas que eu não falei. Quer dizer, hoje há tecnologia para isso, né? Mas eu não estou falando disso. Então, o jornal, por exemplo, a mídia impressa, quer dizer, muitas vezes você dá uma entrevista por telefone ou alguma coisa e o repórter faz uma síntese e publica. Mas você não vê antes de publicar, você não faz essa revisão. Isso acontece nas universidades, né? nas imprensas universitárias, né? nas assessorias de comunicação universitária, mas não... Então, veja só, a universidade, ela tem inúmeras atividades de divulgação científica, tá certo? Eu poderia aqui, por exemplo, nos projetos de extensão, nos projetos, né, nas chamadas e editais que as universidades organizam, né? O CNPq hoje tem anualmente os editais, as chamadas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e muitos projetos são aprovados, muitos projetos são propostos. Só que, veja, o abismo é tão grande. Você está entendendo? Os problemas são tão grandes que, por mais que todos os professores se divulgassem, se dedicassem a atividades de divulgação científica, isso talvez ainda não fosse suficiente, entende? Para resolver o problema de um país onde a educação básica tem problemas gravíssimos. Porque a gente está tentando tapar o sol com a peneira. Você está entendendo? A gente está tentando resolver na universidade, entende? Um problema que deveria ter sido resolvido na educação fundamental. Então, veja, hoje os desafios do professor universitário são inúmeros. Entende? A sociedade acha, entende? Por exemplo, porque os professores não estão dando aula. Bom, pode até ser que tenha gente que não esteja fazendo nada, mas eu, a minha vida, num passado recente, nunca foi tão intensa quanto agora. Entende? Porque agora nós estamos precisando nos reinventar para promover o mesmo desenvolvimento que nós conseguíamos promover com a formação que nós tivemos. Sem a necessidade dessa digitalização, tá certo? Dessa internetização de tudo que a gente faz. Então, os desafios são imensos. Estão sintetizando, né? Quer dizer, as universidades estão fazendo o seu papel, estão se empenhando para a divulgação científica? Estão. É suficiente? Não. Por quê? Porque o desafio é muito grande. Porque nós temos uma educação básica deficiente, isso não tem nada a ver com as universidades, isso não é culpa das universidades. Muito pelo contrário, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer as parcerias, em construir as parcerias com as escolas públicas. Imagina eu chegar com um professor que dá aula de manhã, de tarde e de noite, tá certo? E dizer para ele que eu quero montar uma palestra, que ele tem que se mobilizar, ou então que eu quero introduzir experimentos nas aulas dele. Aí ele vai ter que... Pô, mas eu ainda vou ter que aprender? Eu vou contar uma história para você. Eu entrava em escolas para dar palestras e tal, e um belo dia eu me deparei com umas caixas numa escola pública na periferia de Belém. Eu olhei para aquelas caixas e disse, o que que é isso? Aí eles, não, são experimentos que a escola recebeu. Multidisciplinares, que era de física, era de biologia e era de química. Mas e não estão sendo usados? Não, chegaram aí, a gente não recebeu nenhum treinamento. Foram comprados em escala nacional para praticamente todas as escolas públicas brasileiras e ficaram lá encaixotados, envelhecendo. E aí, quando eu tive a oportunidade, a gente montou uma parceria com o governo estadual, tá certo? Para capacitar os professores. Foi um projeto belíssimo em todo o estado do Pará, envolvendo dezenas de professores, centenas de escolas divididas em polos. Foi um projeto belíssimo. Aí funcionou naquele ano. Utilizaram os experimentos e aí, ao invés deles apodrecerem pelo desuso, eles se inutilizaram pelo uso, foram quebrando de tanto utilizar e tal. Aí depois não tinha mais reposição de kit. E aí a gente propôs uma segunda etapa desse projeto, que inclusive se chamava experimentação. Que era construir os experimentos com material de baixo custo. Esse não foi aprovado pelo governo. Não sei o motivo, não sei se era porque não envolvia a compra de kits, não sei, né? Era só capacitação de professores. Era pegar um canudinho e ensinar eletricidade com a fricção de um canudinho num papel, ensinar que a temperatura de ebulição da água não é os 100 graus Celsius, simplesmente pegando uma seringa que você compra por R$1, R$2 numa farmácia e pegar uma água ligeiramente aquecida. Entende? Porque, na verdade, você não precisa de altíssima tecnologia para ensinar ciência. Ciência você ensina através de coisas básicas.
Professor, já falando sobre esse tipo de divulgação científica, que a gente usa coisas básicas e trata de assuntos mais simples, né? Como, por exemplo, mecânica, simples entre aspas, mecânica, eletricidade, termodinâmica. Como você acha que está essa área de divulgação científica quando a gente fala de física moderna? Você acha que chega a ser relevante falar desse tipo de conceito e conceitos até mais abstratos para o pessoal mais novo, no ensino fundamental, no ensino médio?
Com certeza. A questão é... Isso é fundamental, você percebe? Porque imagina, vamos pensar em termos do quando Faraday encontrou, tá certo? Se encontrou com o dínamo, tá certo? Quando ele propôs o dínamo. Imagina, né? Quer dizer, esse dilema lá das crianças. Né? Quer dizer, imagina a sociedade inglesa pensando, será que vale a pena falar sobre isso para as crianças, né? Quer dizer, que é uma física moderna, imagina o dínamo, a transformação mais básica de energia que hoje para a gente come com farinha, como a gente diz, né? Os conceitos mais modernos devem ser apresentados o mais rápido possível, nós devemos encontrar maneiras de fazer isso, e deve haver. Mas o que é fundamental para isso? Que o professor entenda esses conceitos. Se o professor não entender esses conceitos, ele não vai conseguir ensinar para ninguém. Você só ensina o que você sabe. Entende? Então, a capacitação de professores, ela é fundamental. Então, o grande desafio é como capacitar os professores para que eles possam tratar desses conceitos para os alunos. E aí, veja só, essa avaliação arcaica, essa avaliação, quer dizer, os problemas que caem no vestibular ou no Enem, os problemas do Enem de 2020 não podem ser os mesmos problemas do Enem, tá certo? De 2000. E de 1980 não tinha Enem. Entende? Quer dizer, então os exames de acesso aos vestibulares, eles têm que acompanhar a realidade. Mas você sabe o que aconteceu? O negócio ficou tão complexo, que hoje a base nacional curricular está caminhando na direção de remover física do conteúdo obrigatório. Veja bem, nesse planeta hipotético, tá certo? Nessa galáxia hipotética que não existe, tá certo? Então, veja assim, eu tenho carência de professores de física, então sabe como é que eu vou resolver o problema? Não é formando mais professores de física, é tirando a necessidade do ensino de física. Eu resolvo meu problema, você percebe? Porque se eu não precisar ensinar física no ensino médio, aquela falta imensa de professores de física que há para ensinar, ela deixa ser um problema. Você está entendendo? Agora me diga uma coisa. Quem é que não percebe isso? Vocês entendem? Será que nós somos bobos o suficiente para não entendermos que a gente está querendo resolver um problema, entende? Não pela solução que todos sabem que deve ser dada, mas pela solução que caminha na contramão da evolução de um povo. Quer dizer, nós vamos eliminar a falta de elementos necessários para dar educação para um povo simplesmente dizendo que a educação não é mais necessária. Esse é o pior caminho que nós podemos escolher. Porque ao fazermos isso, nós estamos indo no rumo da nossa destruição, no rumo do obscurantismo científico, no rumo da não vacina.
Eu queria, porque a gente está falando também muito sobre divulgação para o lado do aluno, de quem está recebendo a divulgação, né? Eu queria perguntar ao senhor para o lado do divulgador também. Há espaços em revistas para você publicar trabalhos de divulgação científica? Porque, assim, a gente, que é da área, né? Somos avaliados muito pelas publicações que nós temos, para quem pretende fazer concurso, alguma coisa do tipo. As revistas estão abrindo espaço para esse tipo de trabalho, para quem quer trabalhar com divulgação científica e quer publicar?
Então, né? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, aliás, como todas as outras, mas essa toca num ponto importante para a comunidade brasileira nesse momento. Né? Veja, nos Estados Unidos e no exterior, de uma maneira geral, não estou falando, por exemplo, na Índia, na China, né, não é o caso, mas assim, nos principais países europeus e na comunidade europeia, porque Mas se você analisar a Europa, né, Europa Ocidental, né, quase cabe toda dentro da Amazônia, para você ter uma ideia em termos de território, né? Mas assim, se você pensar na Europa Ocidental, se você pensar nos Estados Unidos, eles têm revistas dedicadas à divulgação científica, Scientific Communications e várias outras, né? Já no Brasil, essas são coisas que ainda estão crescendo. Não há uma revista, tá certo, dedicada à divulgação científica. Há as revistas científicas que dentro delas têm um espaço, né, para a divulgação científica. Mas isso precisa ser conquistado. Eu acho que, assim, na verdade, né, quer dizer, a gente tem que se acostumar a conquistar as coisas. Né? Quer dizer, a gente não deve esperar que as coisas venham para nós de mão beijada, porque não vão vir. Assim, esse espaço vai existir no momento em que esse espaço for reivindicado, certo? Então, por exemplo, os artigos que eu publiquei sobre, né, junto com os meus colaboradores, sobre o Museu Interativo da Física, o Laboratório de Demonstrações, né, palestras vocacionais, foram publicados em revistas importantes brasileiras que não são revistas de divulgação científica, em princípio, mas que abriram um espaço para isso. Entende? E eu acho que a proposta, eu acho que elas abrirão cada vez mais espaço à medida que esse espaço for solicitado. Né? Com qualidade, obviamente, com muita determinação, né, com muito esmero, apresentar artigos científicos de qualidade que o editor possa olhar e dizer, não, olha, isso aqui realmente, né, quer dizer, vai ser muito útil para os mais diferentes locais brasileiros onde uma atividade semelhante possa ser estabelecida. Por exemplo, de divulgação científica de astronomia, ou um laboratório de demonstrações, ou um museu da física, o que quer que seja. A gente precisa criar esse espaço. Mas ele está surgindo. Eu sou um otimista de carteirinha, tá certo? Então, assim, por exemplo, essa semana mesmo eu recebi por e-mail um e-mail de uma nova revista que está surgindo, chama Cadernos de Astronomia, já faço aqui uma propaganda, que o pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo se reuniu para fazer. Uma revista completamente gratuita, assim, acesso gratuito, aberto, online, que teve seu primeiro número agora publicado, que tem lá seu espaço para divulgação científica. Entende? Então, isso precisa ser conquistado, né? Assim, eu já tive muitos estudantes, né? Quer dizer, eu sou praticamente quase 30 anos professor da universidade, né? Então, é muito comum, e já tive vários estudantes, tanto de, né, graduação quanto de pós-graduação, tá certo? Então, é muito comum, às vezes, o estudante de graduação procurar o professor e dizer, professor, eu queria publicar um artigo. Mas veja, a abordagem não é essa. De novo, o caminho é errado. Ele não tem que querer publicar um artigo. Ele tem que ter uma ideia publicável. Você está entendendo? Então, quer dizer, o fim, a publicação do artigo é a coroação de toda uma história de construção de um trabalho acadêmico. Você está entendendo? Então, mas isso, veja só, se a nossa cultura for uma cultura numerológica, é isso que a gente está estimulando. Se as pessoas forem avaliadas pelo número, se as pessoas forem avaliadas pela quantidade ao invés da qualidade, entende? Nós vamos caminhar nessa direção. Nas pessoas querendo ter um número e não a qualidade. Você está entendendo? Então, isso é fundamental. Eu acho que, antes de mais nada, a pergunta deve ser a seguinte. Será que no Brasil nós temos divulgação científica de qualidade o suficiente para suportar algumas revistas ou uma revista dedicada exclusivamente à divulgação científica? E eu acho que sim. E eu acho que sim. Mas essas pessoas estão escrevendo os seus artigos? Porque você percebe? Senão fica aquele ciclo vicioso. Eu não escrevo artigo porque não tem revista. Mas não tem revista porque ninguém escreve artigo. Entende? Porque eu quero lhe dizer o seguinte. Eu fico tão feliz ao publicar um artigo no Physical Review, vocês sabem, né, uma revista de física importante, quanto publicar um artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física. Pode ser que alguém, quando me assista a falar isso, ache graça, mas eu não estou achando graça. O meu nível de satisfação é muito semelhante. Eu não consigo discernir. E eu vou te explicar por que eu sinto assim. Porque o esforço que eu ponho em um artigo, seja ele publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física ou no Physical Review, é o mesmo. Quer dizer, não é que seja o mesmo, porque nunca é o mesmo, você percebe? Mas a dedicação, a seriedade com que eu faço uma coisa ou outra é completamente equivalente. Eu não distingo. Entende? E eu acho que é assim que tem que ser. Entendeu? É história, ah, porque é fácil fazer isso, é fácil fazer divulgação científica. Rapaz, eu não sei para quem, porque para mim não é fácil fazer divulgação científica.
Bom, falando em sua satisfação em fazer publicações, tanto em revistas mais conceituadas como em menos conceituadas, no dia 9 de julho, a Sociedade Brasileira de Física anunciou você como vencedor da segunda edição do Prêmio Ernesto Hamburger para divulgação científica em física, pelo seu grande empenho na popularização das ciências físicas, tá? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre o que é o Prêmio Ernesto Hamburger, tá? Qual a importância dele e quais foram as principais atividades desenvolvidas por você para merecer tua premiação.
Assim, é claro que foi uma satisfação muito grande, né? Quer dizer, esse é um prêmio muito importante, um prêmio nacional, certo? Com a chancela da Sociedade Brasileira de Física, que é, tá certo, a principal sociedade da minha área de trabalho. Então, eu realmente, para mim foi uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo, né, uma alegria coletiva, entende? Isso não foi um prêmio dado a mim, foi um prêmio dado à equipe que eu coordeno, que tem centenas, tem ou teve, né, centenas de alunos, dezenas de professores que colaboram. Então, assim, eu divido esse prêmio, é até bom que não tenha tido dinheiro envolvido, entende? Porque é muito fácil fazer isso, né? Porque se tivesse dinheiro envolvido, seria muito complicado, porque não ia sobrar, por maior que fosse, não ia sobrar muito, tá certo? Para cada um. Mas, assim, esse prêmio é uma conquista de toda essa equipe. Eu não teria feito nada sozinho. Quer dizer, sozinho eu ia dar uma palestra ali, fazer um experimento para a minha turma. Depois a gente pode até falar sobre isso, né? Quer dizer, como é que surgiu o laboratório de demonstrações, que é um dos principais, tal. Os experimentos que eu fiz em sala de aula. Aí os alunos vieram, não, vamos montar e tal, aquela coisa, aí envolvendo outras pessoas, outros alunos, outros professores, e assim cresceu, 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 e chegou onde? Chegou hoje, com 3 salas, com um prédio sendo construído e aquela coisa toda. Mas tudo começa miudinho, entende? Agora, cresce, eu acho que de acordo com o empenho, dedicação e, acima de tudo, a capacidade que o catalisador tem, entende? A capacidade que o líder tem de envolver outras pessoas, entende? Agora, envolver com transparência, com honestidade, entende? Com crítica, especialmente a autocrítica, porque você não deve ser mais crítico com os outros do que você é com você mesmo. Isso é muito importante, entende? Então, assim, como eu disse, foi uma alegria, uma satisfação muito grande, a realização, não minha, mas dessa coletividade, né? Quer dizer, eu, quando falei isso com os meus colegas aqui, isso é uma conquista da Universidade Federal do Pará, né? Essa é uma conquista da Amazônia como um todo. O que eu disse, que tem um território equivalente ao da Amazônia Ocidental, perdão, da Europa Ocidental. A Amazônia tem um território equivalente da Europa Ocidental. É muito, gente. Muito. Aqui a gente leva experimentos de barco. Entende? Uma viagem de Belém a Santarém leva dias, meu amigo. Isso para não falar de Oriximiná, fica mais longe ainda. Tá certo? Então, o que eu quero te dizer é que eu acho que existem poucos prêmios no Brasil. E não é só de divulgação científica. É de uma maneira geral. Entende? Cada secretaria de ciência e tecnologia deveria, de cada estado brasileiro e do Distrito Federal, deveria ter uma premiação de divulgação científica. Cada estado devia ter um prêmio anual, no mínimo anual, de ciência. Entende? Cada estado deveria ter um prêmio anual para professores. Entende? Porque as pessoas que se dedicam, elas têm que ser reconhecidas. Não é para a satisfação das pessoas, não é para isso. Claro, isso existe, mas não é para isso. É para que a sociedade entenda que isso é importante. É para que isso motive a outras pessoas de fazerem o mesmo. Não para ganhar o prêmio, mas pela compreensão de que só assim nós vamos desenvolver uma sociedade. Só com educação, ciência e cultura que nós vamos desenvolver as sociedades brasileiras. De cada cidade, de cada estado. Você está entendendo? Eu, é assim, uma coisa, sabe uma coisa que me dá uma felicidade especial? Eu ter sido atribuído a essa minha equipe, na minha representação, esse prêmio, num momento... num bom momento, talvez no melhor momento da minha carreira científica, não de divulgação científica. Você está entendendo? Porque isso me permite dizer que é possível fazer ciência e divulgação científica ao mesmo tempo. É claro, isso não é barato. Entende? O preço que eu pago para isso é muito alto. São horas de sono, entende? Muitas vezes são horas que eu deixo de ficar com meu filho de 5 anos, entende? Com a minha filha de 22, que necessita, né, dos meus cuidados especiais, da minha atenção especial, entende? Da minha família como um todo.
Muito bom você estar falando desse tipo de prêmio e falar como a gente deveria ter mais, até porque as pessoas, dependendo da profissão, sendo professor, por exemplo, de escola pública, às vezes não se sentem valorizadas devido à sociedade, devido ao salário e tudo isso. Aí, você, por exemplo, foi merecedor desse prêmio devido a inúmeros projetos que você tem, né? Você pode falar mais um pouco mais sobre eles? Quais foram essas atividades desenvolvidas?
Certo. Foram dois eixos. Na divulgação científica, concentrando na divulgação científica, eu escolhi dois eixos principais. As palestras e a experimentação. Foram dois projetos que nasceram juntos há mais de 15 anos atrás. Eu diria quase 20. Quando eu voltei para a universidade, em 2001, terminei o doutorado. Aí eu comecei esses dois projetos, ainda no início, timidamente. Entende? Porque, como eu disse, eu estava decidindo, tateando e tal. Aí, quando, depois de 1, 2, 3 anos, eu resolvi, junto com alguns colegas, consolidar isso na forma de um projeto de extensão. E que hoje é muito mais do que um projeto de extensão, né? Que foram o Física para a Escola, chamava Física para a Escola, que era o projeto de palestras, e o Laboratório de Demonstrações. O Laboratório de Demonstrações foi inspirado no Laboratório de Demonstrações da USP, que foi criado pelo Ernesto Hamburger na USP, a chamada Prateleira de Demonstrações. Daí porque, né, isso faz todo sentido para mim. Apesar de eu nunca, assim, não ter no meu registro uma conversa com o professor Ernesto Hamburger. Assim, eu cruzei com ele assim, várias vezes na USP, pelo menos uma eu tenho certeza, porque tem uma foto ali de um lugar em que eu estava. Né? Mas assim, nunca fui aluno dele, nunca fui, entende? Mas assim, eu visitei o Laboratório de Demonstrações que ele e colegas criaram, né? Especialmente ele, e isso me inspirou a fazer a mesma coisa aqui. Né? Quer dizer, com essa mesma ideia que ele teve na criação do Laboratório de Demonstrações lá, organizar um conjunto de experimentos que fosse fácil para o professor. Quando fosse dar uma aula, por exemplo, né? De oscilações, ter um pêndulo montado para levar para a sala de aula. Porque apesar que pêndulo eu faço normalmente com ioiô. Né? Quando eu fosse dar uma aula de cinema, de queda livre, por exemplo, né? Quer dizer, ter um experimento para medir a aceleração da gravidade. Apesar de que isso, novamente, né? Eu fazia com um cronômetro e com uma bola. É complicado, mas dá. Até para os alunos chegarem. Por exemplo, G é 9,8. Você percebe o dogma, entende? Quando o aluno entra lá e diz G é 10. G é 10 metros por segundo quadrado, viu? É um dogma, aquilo é 10. Não, não. Aí, sabe qual é a diferença entre o ensino médio e a universidade? No ensino médio, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, na universidade é 9,8. Mas é engraçado. Aí você faz um experimento em sala de aula, tá certo? E você vê, eles obtêm 6, eles obtêm 12. Entende? E a gente mostra, olha, mas é isso mesmo, olha, veja, há uma incerteza na sua medida aqui, você está medindo o tempo errado, você está medindo a distância, entende? Se você não tiver uma trena, se você não tiver, entende? Então, e aí eu comecei a fazer isso, logo isso evoluiu para uma maletinha, e essa maletinha seduziu os estudantes, eu fui professor de física 1 desse estudante, mas não foi professor de física 2, aí quando eles passaram para física 2, tirou foto da maletinha, e aí a gente, não, então vamos fazer um negócio para todas as físicas, que é a ideia do laboratório de demonstração. E, paralelamente a isso, foram as palestras em escolas. Agora, nós estamos falando de 2013, 2012, 2013. E mais, você não era nem nascido. Não, já era. Estava nascendo. Aí, olha só. Imagina dar uma palestra em escola. Se eu fosse para uma escola dar uma palestra com giz, né? Quer dizer, palavra, né? Verbo e giz, será que isso realmente ia se diferenciar de uma aula que ele tivesse lá? Bom, se o professor da escola fosse um cara, né, quer dizer, extremamente dedicado, ele poderia ele mesmo dar aquelas palestras e tal. Mas assim, eu quis oferecer, a gente quis oferecer, utilizando o que havia de mais moderno em tecnologia naquela época, que era levar um computador e um data show. Só que a gente não tinha computador e data show. É um computador para transportar, quer dizer, aquela CPU, aquela coisa, era um laptop, né? Um data show. Aí a gente teve uma ideia Robin Hood, tipo Robin Hood, né? Por que Robin Hood? No primeiro ano, esse ano não consta nem na nas atividades oficiais do projeto lá. A gente pegou uma escola particular e fez um contrato de boca, que era o seguinte, ó, a gente vendeu, não me lembro se foram 5 palestras, né? Por um computador e um data show. Era só doutor, né? Só professores com doutorado que iam dar palestra numa escola de ensino médio, uma das escolas mais conceituadas, com professores de, assim, com o time, os sócios eram de vanguarda, pessoas que se intitulavam do ensino mais moderno e tal. Então vamos fazer um contrato aqui, né? Quer dizer, a gente dá uma série de palestras para vocês e vocês não vão pagar em dinheiro. Vocês vão pagar com um data show e um laptop que a gente vai usar para dar as palestras nas outras escolas. Nas escolas públicas. E aí, esse primeiro ano do projeto foi só uma série de palestras que nós demos numa escola particular aqui de Belém, que nos pagou com o data show e o laptop, que nós utilizamos daí para frente nas escolas públicas. E no primeiro ano de projeto, nós fizemos cerca de 10 palestras numa só escola pública, quer dizer, essencialmente nós repetimos, né, as palestras que nós demos na escola particular, na escola pública. Mas não era muito legal, porque assim, a gente beneficiava só aquela escola, ainda mais que era sempre os mesmos alunos, sabe? Que estavam lá. E aí é interessante, na verdade, que você, você vai testando e vai vendo como melhora e tal. Aí no outro ano a gente já deu uma palestra em cada escola. Entende? E assim foi atingindo públicos maiores e maiores e maiores. E assim, isso foram tantas palestras, certo? Hoje. E assim. Eu acho engraçado, sabe, as pessoas. É importante falar essas coisas, porque, especialmente porque tem alunos, né? Eu me lembro assim, porque você vai dar uma palestra numa escola. Então, eu pedi para uns alunos receberem uma turma, uns alunos da universidade, para receberem uma turma de alunos da universidade, umas centenas, num laboratório e tal. Aí esse aluno falou, professor, então a gente já pode colocar isso no nosso Lattes? Veja, eu jamais coloquei uma palestra em escola que eu dei no meu currículo lá. E nunca vou colocar. Você está entendendo? Porque isso é uma série de atividades de um projeto de extensão. Então, você não, se você for fazer para colocar no seu Lattes, não faça. Porque não é essa a ideia. Entende? Você não vai fazer isso para ganhar currículo. Você faça isso para ganhar experiência, mas não para ganhar currículo. Entende? Então, assim, e hoje, assim, depois de 15 anos, mais de 15 anos desse projeto de palestra, às vezes eu vou abastecer o carro num posto de gasolina, eu vou numa farmácia, numa loja qualquer, e alguém me chama de professor. A pessoa que me atende, né? E assim, eu acho que sou um bom fisionomista. É impossível você lembrar de todos os alunos e tal que você, né, teve na vida e tal. Mas eu dou meus pulos, né? E assim eu olho para a pessoa e digo, rapaz, eu não me lembro não de onde tu foste meu aluno. Aí vira e mexe, assim, quando acontece, né, nessas situações que aconteceram, né, claro, há exceções, mas as pessoas, não, professor, o senhor nunca foi meu professor, não, na universidade. Eu dei aula em escolas antes de ser professor da universidade, muito cedo, muito jovem. Esses aí já estão tão carecas quanto eu. Né? Mas eles dizem assim, não, professor, foi uma palestra que o senhor deu na minha escola, não sei aonde, e que aquilo ficou marcado, não sei o quê, não sei o quê. Entende? Então, assim, a gente não tem ideia. Quando isso acontece numa cidade de 2 milhões de habitantes, já tem estrada. É um projeto que já tem estrada. Entendeu? Isso é muito interessante, quer dizer, você ver essa capacidade. E, assim, eu não dou mais que uma palestra por mês. Às vezes dou. Entende? Mas, em média, eu acho que talvez uma palestra por mês nos últimos, né, sei lá, alguns anos. Não é muito, mas acumulado ao longo do tempo. Então, quando eu peço para um colega dar uma palestra, eu nunca peço para ninguém, nunca pedi para ninguém dar mais que uma palestra por mês. Porque eu acho que aí já é demais. Mas você pensa, no departamento de física, tem 40 professores. Você percebe? Se cada um der uma palestra por mês, são 40 palestras por mês. Você está entendendo? São 500 palestras por ano. É muita coisa. E essas coisas são... isso tudo sabe, é muito desafiador. Porque, assim, se eu vou dar uma palestra para uma escola particular, que normalmente não tem auditório, eu dou uma palestra para 20 alunos. Ah, que sejam 40, vai. Enquanto que se eu vou numa escola particular que tem um auditório de 400 lugares, eu, com uma palestra, dou uma palestra para 400 alunos. E aí eu vou escolher o quê? Vou escolher uma escola particular ou uma escola pública? Durante 10 anos... nós concentramos as palestras, depois desse primeiro ano, né, do Robin Hood e tal, que a gente conseguiu os equipamentos, os 10 anos seguintes foram só em escolas públicas. Mesmo sendo um número menor de alunos, mesmo sendo aqueles alunos que muitas vezes o professor tem que dar aquele meio ponto para o cara estar lá naquele dia, você está entendendo, e não ir embora para cá. Por exemplo, posso falar do Museu Interativo da Física, do Núcleo de Astronomia.
Eu ia perguntar sobre ele, o Museu Interativo
da Física. Então, o Museu Interativo da Física, ele foi um spin-off do Laboratório de Demonstrações. O que é o Laboratório de Demonstrações? São experimentos que a gente... são, né, quer dizer, demonstrações por meio de experimentos que a gente faz primeiro as aulas, depois a gente recebe as escolas, entende? A gente recebe escolas para demonstrações, uma espécie de show da física, que é chamado em alguns lugares. Hoje, ele é dividido em setores. Então, a gente faz... um professor pode trazer só para física térmica, só para ótica, só para mecânica, só para eletromagnetismo, entende? Aí é um showzinho ali de uma hora, duas horas, depende da disponibilidade, né? Porque, às vezes, eles, durante uma só visita, eles vão em vários projetos, né? Então, aí o que acontece? Nesse laboratório de demonstrações, nós temos os experimentos de baixo custo, tá certo? E experimentos industrializados. A maior parte deles foram construídos pelo Ateliê de Brinquedos Científicos, hoje se chama Ciência Prima, que é o maior construtor de experimentos científicos desse país, e de maior qualidade, né? Que é o Ciência Prima, dirigido pelo Aníbal Fonseca, que é um artista, né? Um artista para construir esses experimentos científicos. Então, o que aconteceu foi o seguinte, por esse meu gosto por história da ciência, eu percebi que a gente poderia montar um conjunto de experimentos que fossem históricos, entende? Como, por exemplo, uma réplica da lâmpada de Edison, da bobina de Tesla, da gaiola de Faraday, do pêndulo eletrostático, entende? E aí, o que a gente fez? A gente pegou esse conjunto de experimentos e iniciou um projeto separado, um centro de ciências separado, que era o Museu Interativo da Física. É uma sala pequenina, mas como ela viaja, né? Quer dizer, a gente pega esses experimentos, coloca num carro, num ônibus ou num barco, entende? E ela viaja por vários lugares do estado do Pará. Então, o alcance acaba sendo muito grande. Porque quando você alia esses projetos com atividades fora da universidade, eles ganham o mundo. Entende? Então, você vai para uma praça pública expor esses experimentos. Com isso, você atinge centenas de pessoas numa manhã. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu mesmo, é impossível acompanhar todas as atividades em locais públicos, porque são muitas. E são muitos estudantes, né? São dezenas de estudantes. Se eu contar os anos de cada um desses projetos, aí são centenas de estudantes que já passaram e que se orgulham disso e sentem saudade desse tempo em que você ia para uma praça pública ou para um ginásio de uma escola fazer uma demonstração de um experimento para dezenas de alunos. Aquilo vira um momento muito especial. Então, o museu foi isso. Foi um conjunto de experimentos com esse enfoque mais histórico. Réplicas de experimentos históricos.
Você falando aí dos estudantes, né, que passaram, eu acho importante também que a gente falou da importância do professor, mas, assim, às vezes fica esquecido a importância do aluno também, né?
É fundamental. Sem o aluno, não faria nada disso.
O aluno...
Agora, então, olha lá. Voz. O cara... eu costumo brincar, né? É uma brincadeira. O cara entra zerado, né? Entra com muito pouco conhecimento e tal, não sei o quê. Aí, são 4 anos, né, que o cara vai aprender. Depois de 4 anos, cara, o cara... Alguns deles são capazes de fazer... de demonstrar qualquer experimento do acervo. Isso é fantástico. Mas aí ele vai embora. E no lugar dele, normalmente, entra um calouro também que não sabe nada ou quase nada, que tem que começar. Mas esse é o nosso papel, entende? É como um curso, né? Quando você começa a ensinar uma determinada disciplina, as pessoas entram sem saber aquele curso, porque se soubessem, não tinham o que fazer. Aí passam, né? Só que é diferente, porque normalmente esses caras passam 2, 3, 4 anos no projeto. E quando tem uns que deixam muita saudade. Esses que deixam muita saudade, esses normalmente constroem o próprio laboratório de demonstrações nas escolas. Então, hoje tem escolas em diferentes localidades aqui da região metropolitana de Belém que já tem o seu laboratório montados por esses ex-alunos. Entende? Que desenvolveram tanta habilidade, entende? Que eles montam os seus próprios experimentos com material de baixo custo. E fazem festa, fazem miséria, são professores queridos. E a gente já recebe alunos desses professores de ensino médio nos nossos cursos de mestrado, de doutorado. Entende? Tem um que está fazendo agora doutorado, já terminou o mestrado, está fazendo doutorado, que se formou numa escola da periferia de um dos principais alunos, um aluno que me ajudou a montar o laboratório de demonstrações. Porque tem a equipe fundadora. Né? Porque não esqueça que eu falei que foram alunos que vieram até mim para a gente montar o laboratório de demonstrações. Não foi uma meia dúzia. Esses já são mais velhos, são professores da Secretaria de Educação nas escolas, e esses fazem miséria. Entende? Esses construíram, porque assim, a gente não tinha dinheiro, então não tinha dinheiro para comprar, então tudo foi construído. E esses caras construíram, depois foram construir nas suas escolas.
Assim, para terminar, você podia... Porque é costume da gente, professor, sempre no final dos podcasts, pedir uma mensagem de incentivo para o pessoal, alunos. Eu acho que no caso do senhor, a gente pode pedir até uma mensagem de incentivo para seus colegas, professores, alunos e professores que queiram, estejam pensando em fazer divulgação científica, só deixar essa mensagem de importância, o quão é importante você fazer divulgação científica, né?
Então, olha, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas vamos tentar... Vamos tentar focar aqui.
Rapidamente.
Tem várias abordagens que eu costumo ter para esse tipo de solicitação da sua parte, mas eu vou escolher uma. E é a seguinte, olha lá. Quando você perdeu a idade escolar, só resta a divulgação científica. Se as pessoas não foram apresentadas à ciência na sua vida escolar, como acontece com grande parte do povo brasileiro, tá certo? Então a única chance que esse povo que já passou da idade escolar receber a ciência, compreender a ciência, se aproximar da ciência, é através das atividades de divulgação científica. Aonde? Em praças públicas, em apresentações em teatros, promovidas em parcerias com instituições públicas e privadas. Então eu convido a todos os brasileiros que estejam envolvidos com a ciência, tá certo? Que participem de uma cruzada nacional para apresentar a ciência para a população, especialmente aquela população que passou pela sua vida escolar e que não foi devidamente apresentada à ciência. Essa é a única esperança de nós mudarmos essa relação que hoje anda muito mal, tá certo? Entre sociedade e ciência. Então fica o meu convite. O convite para todos os colegas, sejam eles ex-estudantes, né, recém-formados nas suas carreiras científicas iniciais, ou mesmo colegas já mais maduros, né, que dediquem pelo menos uma pequena parte do seu tempo por mês para uma atividade de divulgação científica. Nem que seja uma palestra por mês numa escola. Não vai ser fácil, porque é preciso ter a permissão da escola para realizar essa atividade. Mas ficam todos vocês convidados e desafiados para essa cruzada em nome da divulgação científica no Brasil. Tá bom?
Professor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada mesmo. É com trabalhos como o seu que a gente vê a importância e o impacto que tem a divulgação científica na nossa sociedade.
Beleza. Eu é que agradeço, para mim foi uma satisfação muito grande e desejo muito sucesso, né, para o Focalizando, né, e para esse Student Chapter que vocês estão levando à frente aí no Recife, aí em Pernambuco.